Reportagem especial.
A proposta de reforma tributária do governo, que prevê a criação de uma contribuição única sobre bens e serviços, pode acabar com a imunidade de impostos em relação aos livros. Vários setores são contra a medida e pretendem se mobilizar quando a proposta for lançada na Câmara. Ouça mais no segundo capítulo da reportagem especial de Eduardo Tramarim.
Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível.
Além da proposta de reforma tributária do governo federal, a Câmara avalia também outras propostas nesse mesmo sentido. Uma delas é a PEC 45 de 2019, proposta pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que propõe unificar 5 tributos federais, estaduais e municipais, o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, em um único, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Caso seja esta a proposta que evolua nos trabalhos da Câmara no sentido de aprovar uma reforma tributária, a imunidade tributária dos livros seguiria mantida, como explica o tributarista e professor Heleno Torres.
A PEC 45, ao incluir o IBS na Constituição, ela poderia modificar a imunidade tributária? A resposta é não, porque essa imunidade tributária está conexa com dois direitos fundamentais, o de acesso à cultura e o de liberdade de expressão. Temos dois projetos de reforma tributária em andamento na Câmara. Nós temos, na Comissão de Reforma Tributária, a PEC 45 e a PEC 110, que criam um novo imposto sobre valor agregado. Como imposto, ele não seria aplicável aos livros.
No entanto, o tributarista avalia que a proposta do governo de criar a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, também tem chances de ser a escolhida pelos parlamentares para a reforma tributária. Mas Heleno Torres acredita que a única chance de a CBS ser aprovada seria com modificações.
A CBS se torna muito factível, mas eu acho que para ela ser aprovada, ela precisará ser modificada em diversos pontos. E este é um deles. Eu acho que a sociedade brasileira está muito atenta a esses movimentos relativos a essa insensibilidade da CBS em relação às obras culturais. E, ao meu sentir, os deputados certamente farão um esforço muito grande para afastar do texto aprovado qualquer incidência sobre livros no Brasil. A lógica tem que ser simplificação e redução de carga tributária, ou pelo menos a manutenção, né, dos patamares atuais, e não agravamento dessa situação.
A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, diz que se posicionará de forma contrária à aprovação da CBS como proposta pelo governo e confia que ela acabará sendo derrubada pelos parlamentares.
A ideia de uma reforma tributária é sempre interessante, mas da forma com que está previsto, o governo está propondo tributar imensamente serviços, que é justamente a área que está gerando empregos hoje com o processo de desindustrialização do Brasil. É uma forma de desaquecer ainda mais a economia.
A proposta do governo de criar a CBS também tem equívocos na interpretação da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, é o que afirma Marcos Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros.
O Ministério da Economia, quando olhou para a posse e afirmou que 75% do consumo de livros era de famílias que ganham acima de 15 mil reais, ele interpretou errado, ele fez a conta errada. Quando você faz a conta certa, você descobre o seguinte, que 45% do consumo de livros é realizado pelas famílias que ganham até 5.700 reais. Que essas sim são 75% das famílias brasileiras. As famílias que ganham acima de 15 mil reais, elas consomem 23% do total dos livros, mas elas representam 6% do total das famílias.
A assessora do Ministério da Economia para a questão da reforma tributária, Vanessa Canado, explica o cálculo do governo e diz que a tributação não será responsável pela queda no mercado editorial.
Não é que livro é coisa de rico. é que as pessoas de alta renda consomem mais dinheiro do que as pessoas de baixa renda. Então, o que acontece? Esse gasto tributário do Estado, dividido por essa cesta de consumo, acaba ficando com a parcela mais abastada da população. Se a gente quer acabar com o mercado de livros, é claro que não, mas não me parece que seja a tributação, nem que está afundando o mercado, também que não vai salvar o mercado.
Marcos Pereira lembra que a ideia de que o livro precisa de um incentivo, por ser um produto tão diverso e tão importante para a sociedade, está presente em quase todos os países.
A imunidade do livro, ela existe na América Latina praticamente toda. Na Europa, a maioria dos países não zera o imposto, mas a base é muito menor. Enquanto que se tem um imposto de 19%, o imposto do livro é 5%.
Vanessa Canado diz que os incentivos tributários ao final do processo acabam sendo capturados por interesses privados.
Os países todos davam um incentivo fiscal para, refletindo no preço, conseguir incentivar o consumo. Só que as pesquisas feitas, por exemplo, na Europa mostram que, por conta da estrutura de mercado, da forma como as pessoas decidem consumir ou não, a maioria dessas reduções tributárias acaba sendo apropriada pelo varejo. Então, o que acontece é que, na hora de comprar um livro, a isenção não é repassada para o preço. Para que essa política funcionasse, a gente também precisaria averiguar o quanto dessa isenção, que é dinheiro que o Estado deixou de arrecadar, foi repassado para o preço.
Contribuições sociais, como o PIS e a COFINS, bem como a CBS proposta para substituí-las, é o chamado dinheiro carimbado. Os recursos arrecadados com as contribuições têm a Previdência, a Saúde e a Assistência Social como destinação pré-determinada.
Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível.
Quando as contribuições sociais são aprovadas e sancionadas, entram em vigor 90 dias após sua publicação e têm impacto imediato sobre custos e preços. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
No próximo capítulo da reportagem especial sobre tributação de livros, descubra de onde veio a ideia de isentar os livros de impostos e o que pensam governos e setores culturais sobre essa prática.
Reportagem especial.